Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com o novo dia. Com a localização dos corpos dos dois bombeiros desaparecidos, prédio da Secretaria da Segurança Pública vai começar a ser preparado para demolição. Gustavo Gossen.
Os trabalhos de busca concluídos, desmobilização das equipes de resgate, agora começa uma nova etapa de trabalhos visando a demolição do prédio, que está condenado. De acordo com o vice-governador e secretário da Segurança, Ranulfo Vieira Júnior, não há uma data definida, mas a projeção é que seja em até 40 dias. No início da noite, o corpo do tenente Derocídio Almeida da Costa foi identificado. Ele tinha 46 anos e havia ingressado na instituição em 1998. O tenente Almeida deixa esposa e dois filhos. E por volta das 11h15 da noite, os bombeiros retiraram dos escombros o corpo do sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz. Ele tinha 51 anos, sendo 31 de serviço. Sargento Munhoz, que estava de folga na noite do incêndio, porém quis ajudar mesmo assim, deixa esposa e uma filha.
Média móvel de óbitos por Covid-19 no Brasil cai ao menor número desde 26 de fevereiro, com 1.170 mortos por dia. No total, o país ultrapassou a marca das 454 mil mortes, com o registro de mais 1.424 casos em 24 horas. No Rio Grande do Sul, o total de vítimas fatais chega a 32.831. Jornal afirma que ministro da Defesa fez ameaça condicionando eleições de 2022 ao voto impresso. Mariana Secon.
É uma reportagem especial do jornal Estadão que afirma que no dia 8 de julho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso e auditável. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro repetiu publicamente essa ameaça a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. O Bolsonaro disse o seguinte: ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não teremos eleições. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi conversar com o Bolsonaro e deixou claro que não contassem com ele para qualquer ruptura de qualquer ato de ruptura institucional. Isso tudo em meio a uma análise no Congresso sobre uma proposta de emenda à Constituição que prevê o voto impresso. Essa proposta está em tramitação numa comissão especial da Câmara dos Deputados.
Deputado Ciro Nogueira, do Progressistas, confirma convite de Bolsonaro para assumir comando da Casa Civil. O atual titular do cargo, general Luiz Eduardo Ramos, disse que não sabia da troca e afirma que foi atropelado por um trem. O objetivo do presidente ao colocar líder do Centrão no coração do governo é fortalecer o apoio do bloco no seu momento de maior fragilidade no Planalto. Com a mudança, Bolsonaro deve recriar o Ministério do Trabalho para reacomodar o aliado gaúcho Onyx Lorenzoni. Número de pacientes com coronavírus nas UTIs de Porto Alegre cai ao nível mais baixo em 8 meses e até deixa leitos vazios. Kathleen Moreira.
Na tarde passada, eram 231 internações pela doença, a menor demanda desde 15 de novembro do ano passado. Apenas nas duas últimas semanas, houve uma queda de 22% nas vagas em uso devido à pandemia. Os gestores hospitalares atribuem esse alívio ao avanço da campanha de vacinação. Os principais hospitais aqui de Porto Alegre planejam intensificar a conversão de leitos Covid em vagas para receber doentes com outros problemas.
Justiça do Trabalho confirma demissão por justa causa de trabalhadora que recusou a vacina contra a Covid-19. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e atinge uma auxiliar de limpeza hospitalar. No entendimento do órgão, o interesse particular do empregado não pode prevalecer sobre o coletivo. Foi a primeira decisão nesse sentido, segundo advogados especializados neste tipo de ação. Temperatura baixa mais uma vez em todo o Rio Grande do Sul. Vamos agora conferir a previsão do tempo com Cléo Kuhn.
que é bastante seco durante o dia de hoje em todo o estado. À tarde a temperatura até sobe um pouco mais, mas agora pela manhã um pouco de frio dominando serra, algumas áreas do Planalto, muitas áreas do litoral, especialmente o leste do estado, incluindo aqui a capital e sua região metropolitana. Mas para o oeste o frio até não é tão intenso assim, mas a expectativa ainda é de temperaturas baixas, pelo menos até por volta das 10 da manhã. Depois é que a gente vai ter instalado um processo de aquecimento que vai culminar com essas temperaturas de 22 a 23 graus no oeste e em torno de 20 graus ou perto disso aqui por Porto Alegre, região metropolitana. Amanhã à tarde passam dos 20 graus as temperaturas em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, 24 para 25 no oeste, em torno de 22 por aqui. Tendência de um aquecimento maior durante o fim de semana, especialmente domingo, com 28, 29 graus. A tendência é de chuva entre a segunda e a quarta da semana que vem, na maior parte do nosso estado.
Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Agora o trânsito, fala Cid Martins.
Aumentando tanto na chegada na capital quanto na cidade. Na entrada de Porto Alegre pela Assis Brasil, onde tem estreitamento de pista devido obras em frente à Fiergs, tem trânsito se intensificando. Vale o mesmo para a BR-116 de Canoas até a capital e também para quem está entrando em Porto Alegre pela Bento Gonçalves. Neste momento são trânsito bastante intenso na Bento Gonçalves, informa a EPTC. Vale também o mesmo para pontos da Protásio Alves, principalmente ali com o Antônio de Carvalho. Sem registro de acidentes graves neste momento em Porto Alegre pela EPTC, assim como pelas polícias rodoviárias na região metropolitana. Na BR-290, em Eldorado, que também tem trânsito se intensificando, a Polícia Rodoviária informa que já começa um pouco de neblina na região, mas que não prejudica o trânsito.
Diplomatas colombianos vão viajar ao Haiti para dar assistência aos mercenários capturados pelo assassinato do presidente. Paulo Rocha.
A missão diplomática da Colômbia viajará ao Haiti neste final de semana para dar assistência a colombianos presos suspeitos de participação no assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse. O grupo é apontado como sendo de mercenários contratados por haitianos, entre eles um ex-senador e um médico radicado nos Estados Unidos. O governo colombiano suspeita que alguns dos militares contratados como mercenários foram enganados e que poucos sabiam do plano de assassinato do presidente. Moïse foi assassinado em 7 de julho durante uma invasão à sua casa em Porto Príncipe. O ataque foi realizado por 26 colombianos e 2 americanos de origem haitiana. A primeira-dama do Haiti, Martine Moïse, ficou ferida, mas se recuperou em um hospital em Miami e voltou ao Haiti para o funeral do presidente, que acontece amanhã.
Guiné desiste de participar da Olimpíada de Tóquio. O governo do país africano diz que decisão é para preservar a saúde dos atletas em um momento de alta nos casos de Covid-19 na capital do Japão. A Coreia do Norte também desistiu de levar atletas ao evento por causa do coronavírus. Cremers, em ação pela saúde. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Hoje tem Inter e Olímpia no Beira-Rio, valendo vaga na próxima etapa da Libertadores. Marcos Bertoncello.
E só a vitória interessa, Macedo, porque no jogo de ida em Assunção, no Paraguai, empate em 0-0. E este é o único empate 0-0 que forçaria os pênaltis. Os demais empates com gols, pelo critério do gol qualificado, classificaria os paraguaios. Portanto, o Inter tem que ter uma vitória simples hoje no estádio Beira-Rio, jogo marcado às 9h30 da noite, para se classificar às quartas de final da Libertadores. E, aliás, passando, já sabe que vai enfrentar o Flamengo de Renato Portaluppi. Ontem, a equipe carioca goleou o Defensa e Justiça pelo placar de 4-1 e carimbou a sua passagem. Se o Inter passar, a primeira partida será no estádio Beira-Rio e o segundo jogo com o mando do Flamengo. Outro brasileiro classificado ontem foi o Palmeiras, que bateu a Católica por 1-0 e vai enfrentar o São Paulo na próxima fase.